As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A 23, no sentido Torres Novas a Brandes, está cortada a circulação rodoviária até à próxima sexta-feira, dia 28 de outubro. A confirmação é da Infraestruturas de Portugal, que justificou esta medida em comunicado com a identificação de uma depressão no pavimento ao quilómetro 21, zona de Atalaia, Vila Nova da Barquinha, no mesmo local onde existe um gasoduto da REN sob a plataforma rodoviária, medida que se justifica então como preventiva e que se centra entre o nó de Atalaia e o nó de Constância Oeste. A IP sugere como percurso alternativo a saída no nó de Atalaia para o IC3 pela Estrada Nacional 3 em direção a Vila Nova da Barquinha, continuar-se em direção a Constância, tomar a Estrada Nacional 358-1 até ao nó de Constância Oeste e aí retomar a A23. Será mantido o tráfego no sentido Abrantes-Torres Novas. Durante este período serão colocados separadores para permitir o basculamento do tráfego e garantir a reposição da circulação nos dois sentidos entre Torres Novas e Abrantes, precisamente a partir de 28 de outubro. A implementação dos constrangimentos de trânsito tem como principal objetivo garantir a segurança de todos os utilizadores da A23 e permitir à IP desenvolver de forma mais eficaz uma intervenção que se reveste de elevada complexidade, dada a existência de um gasoduto sob plataforma rodoviária. Os condicionamentos ao tráfego serão os adequados à execução da obra e todas as alterações serão divulgadas atempadamente pela IP. Reforça o mesmo comunicado. Entretanto, em texto enviado para a ERT, os utentes dos serviços públicos do Médio Tejo contestam esta decisão da empresa, advertindo para a passagem de 30 mil veículos por dia por dentro da Barquinha e de Tancos. Os utentes pretendem o funcionamento de dois sentidos na via Abrantes Torres Novas. A informação é da Câmara de Tomar, suportada por edital assinado pelo vice-presidente Hugo Cristóvão. Com o intuito de prevenir a ocorrência de acidentes, o acesso de viaturas e a circulação de pessoas no Parque Manuel Bento Batista, logradouro entre a Rua Amorim Rosa, Alameda 1 de Março e a Rua Major Ferreira do Amaral, ficam condicionados, precisamente entre esta segunda e quarta-feira, no período compreendido entre as 7 e as 13 horas, com o propósito de permitir a realização de trabalhos de manutenção e limpeza no local, nomeadamente através do recurso a infestantes, reforça a mesma nota. As eventuais infrações serão punidas com coimas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em comunicado enviado para a redação da ERTS, o Partido Social Democrata de Tomar reagiu às recentes indicações que confirmam a realização de uma auditoria às contas da Tejo Ambiente, precisamente o objetivo do PSD tornado público no recente 10 de outubro, sob pena de avançar com uma moção de censura à Câmara Nabantina. Soube-se agora que a administração da empresa decidiu realizar mesmo essa auditoria, decisão que terá sido tomada 4 dias antes da mencionada conferência de imprensa. Perante este intervalo temporal, os sociais-democratas dizem concluir que não havia vontade para fazer essa auditoria e que só a intimação de uma moção de censura à governação socialista do município de Tomar, principal acionista da empresa, é que derrubou os obstáculos que existiam para fazer cumprir uma deliberação da Assembleia Municipal. O PSD, no mesmo texto, refere agora aguardar pelos resultados e promete continuar atento ao cumprimento das restantes moções aprovadas e requerimentos dirigidos à Presidência da Câmara Municipal, advertindo que não irá tolerar que a leviandade dos socialistas na Câmara Municipal, materializada na pessoa do vice-presidente Hugo Cristóvão, na última sessão da Assembleia Municipal, que confunde moções aprovadas com opiniões, possa ter sucesso, refere o mesmo texto.
Rádio R, informação.
Tal como se previa, a Câmara de Tomar aprovou o procedimento de contratação para a empreitada dos arranjos exteriores e arruamentos no Flecheiro, obra adjudicada à empresa 9 Pro Construções, por um valor a rondar os 2,5 milhões de euros, acrescido de IVA. Apesar da unanimidade em torno deste ponto da ordem de trabalhos da recente reunião de Câmara, registro para a intervenção de Tiago Carrão, vereador do PSD, que levantou algumas questões, nomeadamente quanto à saída das famílias que ainda se encontram no acampamento. O eleito social-democrata lamentou também o facto de este ser um processo que continua a não ter o envolvimento da população tomarense.
Mas não posso deixar de lamentar que cheguemos a esta fase e que o processo ou o projeto pareça um pouco de costas voltadas para a comunidade, que não tem sido nem tida nem achada, nem teve a oportunidade mais atrás de contribuir para o projeto, é a questão da comunidade de etnia cigana, que ainda lá se encontra, e que, tendo em conta que é um projeto, uma obra que tem uma empreitada, que tem um prazo bastante claro, tendo em conta o financiamento, para quando a retirada, para então a eventual início da obra. Mas pronto, na altura o projeto de execução andava à volta dos 2,5 milhões, fez-se ali aquele um pouco, meio a olho, mas fez-se aquele aumento de 20% para garantir que tínhamos propostas, e veio-se a revelar que não era necessário porque tivemos proposta, aliás a proposta ganhadora está abaixo dos 2,5 milhões. Na última reunião de Câmara, eu por acaso falei sobre este tema para saber como estava, e o Vice-Presidente, na altura, bastante contente por ter propostas de várias empresas, e algumas delas boas empresas, reconhecidas, e eu respondi-lhe aquilo que continua a lamentar desde sempre, que é: isso pouco te vale. Pouco vale se tem experiência na área, se tem uma equipa capaz, consegue entregar a obra em menos tempo, porque realmente aquilo que interessa é o preço mais baixo, e às vezes o barato sai caro, e não sei se aqui esta margem para os 3 milhões não é já a contar com as derrapagens que vão acontecer, porque certamente vão acontecer, até porque o projeto tem aqui várias nuances que podem levar a isso. Espero realmente que o barato não saia caro, como já aconteceu em alguns projetos aqui na cidade até.
A Presidente da Câmara, Anabela Freitas, referiu depois que a proposta da empresa vencedora não é muito inferior ao que foi proposto no caderno de encargos. A autarca esclareceu também que está a ser ultimado o processo para aquisição de casas para as famílias que ainda se encontram no flecheiro.
Efetivamente vinha com 2,5 milhões de euros, ficou 7 mil euros abaixo dos 2,5 milhões de euros, mas pronto, mas ficou abaixo. Por prudência posto mais. Dizer também o seguinte: como sabem, a alteração que houve ao CCP no âmbito da revisão de preços, nós temos estado, mesmo que a obra seja adjudicada, como o caso desta, por 2,6 milhões de euros, nós em orçamento cabimentamos sempre mais 30%. Por causa das revisões de preços, porque foi dada total abertura para revisões de preços para os empreiteiros. Está já, em relação à sua primeira questão, termos o terreno livre para poder entrar em obra assim que se houver o visto do Tribunal de Contas. Está em processo de aquisição as casas, não vai ser construção em alvenaria, onde vamos colocar aquelas pessoas, portanto são casas pré-fabricadas, o processo de aquisição já está, houve a visita por parte daqui de um conjunto de serviços, quer o DOM, quer o próprio vereador, quer a financeira, para avaliar as casas que são necessárias, o processo de aquisição está a decorrer, e portanto, sim, não prevemos que haja, o processo de demolição, como sabe, também está a decorrer, não prevemos que haja constrangimentos aqui na programação da empreitada.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui nesta situação relacionada com o flecheiro, obras no flecheiro, e aqui a dar conta de que o processo está a avançar face à colocação das famílias que ainda restam no referido acampamento. O Partido Social Democrata lançou um conjunto de críticas às obras atualmente em curso na rua Coronel Garcês Teixeira, vulgo Estrada da Serra. Luís Francisco, vereador do PSD na Câmara de Tomar, disse mesmo que o investimento na referida requalificação daria para um parque subterrâneo na Várzea Grande, não deixando também de apresentar reparos em torno das questões técnicas que têm sido alvo de críticas na obra da Estrada da Serra, em especial o tratamento das vias.
Neste momento está-se a gastar dinheiro que daria para o parque subterrâneo na Várzea Grande, na rua Coronel Garcês Teixeira, a Estrada da Serra, numa obra cuja prioridade passa a outras necessidades, bem como as opções técnicas que estão a ser implementadas, têm merecido fortes críticas da população. Admite-se que fique mais bonito, que se esteja a aproveitar para resolver alguns problemas existentes na urbanização da zona. Além da questão de iluminação do skatepark, já amplamente criticada, parece estranho que num dos principais acessos ao centro da cidade se esteja a estreitar a via e a diminuir lugares de estacionamento automóvel, limitando o acesso à cidade. É assim que queremos potenciar o comércio local, o emprego, a acessibilidade de quem habita nos núcleos rurais, facilitando o acesso à cidade. Não se estará a evitar a desertificação das nossas aldeias? O que se fez à vida no Nova Espreira não chegava para perceber o erro? estreitar os principais acessos à cidade, obrigando a paragens do trânsito, aumentando o risco de acidente para quem entra nestas vias, diminuir e dificultar o estacionamento em prol de ciclovias que morrem ou acabam no fim destas estradas, que raramente alguém as utiliza, qual a validade, qual o projeto ou a ambição futura para tal.
Luís Francisco, vereador do PSD, aqui numa análise às obras em curso, em especial se na Rua Coronel Garcês Teixeira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um sucesso, o curso técnico superior profissional em manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários, incrementado no entroncamento e em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, contou com mais procura do que vagas disponíveis, sendo que está em causa o preenchimento de 26 lugares numa formação que será administrada na Escola Profissional Gustavo Eiffel. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, em entrevista à ERT, não escondeu a satisfação face a estes números, dando ainda conta do percurso em consolidar o concelho como o grande centro de manutenção ferroviária de Portugal.
E foi um curso que teve mais procura que o número de vagas disponíveis. E é um curso que neste momento vai arrancar com cerca de 26 formandos, que à partida tudo me garante, tudo me indica neste momento, que todos os formandos com aquele curso terão emprego garantido e terão emprego garantido no entroncamento. Porque os investimentos na área da ferrovia e a necessidade de melhoria das competências, quer sentidas pela CP, quer a Medway, tudo nos levam a crer nesse sentido. Como sabem, são previstos investimentos fortes na área da manutenção por parte da Medway, mas também por parte de outras iniciativas privadas, que permitirão não só aumentar substancialmente o emprego na área da manutenção ferroviária, como consolidar por mais longos anos o entroncamento como o grande centro de manutenção ferroviária do país. Os investimentos em manutenção do projeto da Medway, aliás, projetos já foram candidatos a fundos comunitários, um no âmbito da transição justa e o outro nas agendas mobilizadoras do Ministério da Economia, este já foi aprovado na ordem dos PSP de 60 milhões de euros e o outro de cerca de 25 milhões na transição justa. Tem todas as condições para ser aprovado e, portanto, são processos que entrarão e irão para o terreno já durante o próximo ano. Vão, por exemplo, construir áreas oficinais com cerca de 40 mil metros de área coberta, que são cerca de 5 campos de futebol. A área de manutenção, que não só para manutenção de vagões e máquinas de tração dos comboios, como também para a produção de fabricação de vagões, que será a primeira unidade do nosso país.
Curso Técnico Superior Profissional em Manutenção e Reabilitação de Sistemas Ferroviários no entroncamento de parceria com o Instituto Politécnico de Tomar ficou totalmente preenchido.
Rádio Air, informação.
A Assembleia Municipal do Entroncamento aprovou por unanimidade uma moção apresentada pelo CDS em torno da construção de um aeroporto no concelho de Santarém, documento que contou depois com alguns contributos de todas as bancadas que compõem aquele órgão. Pedro Gonçalves, eleito pelos centristas, referiu mesmo que se o aeroporto se tornar em realidade, então essa estrutura ficará em linha reta a 15,8 km de distância do entroncamento, para além de poder proporcionar ainda a passagem do comboio de alta velocidade pelo concelho. Pedro Gonçalves pediu assim uma decisão por uma infraestrutura que sirva com efetividade o país nas próximas décadas, a que não pode mais estar sujeita a impasses e contingências.
A necessidade da construção do novo aeroporto é algo incontornável. O aeroporto Humberto Delgado está esgotado e não serve as necessidades do nosso país. Sabemos que hoje em dia um aeroporto moderno necessita de ser grande, ter capacidade de expansão, com o intuito de poder acompanhar o elevado aumento de procura. Há a necessidade de construir um aeroporto para que possa servir o centro-sul do país e não só a Grande Lisboa, que ao mesmo tempo não esteja a mais de uma hora da capital, que tenha vias de comunicação rápidas e que privilegie os meios de transporte amigos do ambiente, como o comboio. Desta forma, o Ribatejo, pelas suas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, assume uma posição privilegiada. A localização de Santarém, mais propriamente na freguesia de Casével e São Vicente do Paúl, é uma localização que privilegia tanto o fator de transportes rápidos e acessíveis como o da sua localização. O benefício para a nossa região será inegável, atraindo investimentos avultados para a mesma, O novo aeroporto, nesta localização, irá também permitir que a linha ferroviária do Norte seja realmente melhorada e renovada, potenciando ainda mais o cluster ferroviário da nossa cidade, com todos os benefícios socioeconómicos daí inerentes. A Assembleia Municipal de Entroncamento considera que o aeroporto, na localização do Conselho de Santarém, nas freguesias de Caseval e São Vicente do Paúl, é um investimento de mais-valia para a cidade, para a região e para o país. Só de relembrar que o aeroporto, caso venha a ser construído no limite entre São Vicente do Paúl e Caseval, em linha reta, fica a 15,8 km de entroncamento. A potencialidade é tremenda, mas inclusivamente, ao que nos consta, poderá até mesmo mudar a linha de alta velocidade portuguesa, mas caso o aeroporto seja em Santarém, poderá beneficiar a nossa cidade.
A Assembleia Municipal de Entroncamento aprovou por unanimidade uma moção de apoio à construção do aeroporto em Santarém. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
O mais certo é andarmos distraídos. O Expresso esta semana vinha envolvido com uma capa de 4 páginas de publicidade à região demarcada dos vinhos de Lisboa. Esta forma de fazer propaganda costuma ser a técnica com que entidades com muita massa, como sejam marcas de carros, de bancos e de outros produtos de luxo, assumem a falsa modéstia de chamar publicidade, quando se sabe que a falsa modéstia é pior que a vaidade. Por isso, quando a malta de vinho se mete em cavalarias destas, parece esquisito. Afinal, o que é que eles querem vender? Bom, como só têm enoturismo até ao Caraval, inventam que a região demarcada vai de Lisboa até Pombal, papando assim para a região que propagandeiam, para além do património mundial da Unesco de Lisboa, Sintra e Mafra, o da Batalha e de Alcobaça, além de, para papar em Fátima, terem de fazer de conta que também têm vinhos de Lisboa em Leiria e Orém. Faz lembrar a história do Eles Bebem Tudo. Aqui pela região, que sobra, do cartaz para cima, lá ficamos com os vinhos do Tejo e com o património mundial da Unesco em Tomate. Claro que não ajuda que uma meia dúzia de 5 presidentes de Câmara da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, encabeçada pelo presidente do Sardual, tenha defendido que o vinho deve ser controlado, ou mesmo anulado, nas festas das associações locais, como vem referido na primeira página do Mirante, que anda à porrada com a Nersan, ou a Nersan com o Mirante, já nem sei, e que, por sinal, esta semana, vinha envolvido numa capa de 4 páginas de publicidade ao Festival de Gastronomia de Santarém, onde a propaganda aponta para uma cabazada de chefes sem E no fim e sem a gente saber de onde é que eles vêm, à exceção do chefe macro, que a banca na cavalariça o tempo todo. E nós, em Tomar, dizemos mal uns dos outros. Faz-se isto? É mal feito. Não se faz isto? É mal feito. Abençoada festa dos tabuleiros que lá vai a ponto de toda a gente a remar para o mesmo lado de 4 em 4 anos.
E assim ouvimos Carlos Carvalheiro com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído mais este espaço de notícias. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.